Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar explicando um pouquinho melhor aquela notícia que eu comentei ontem do malware que invadiu os roteadores. Pra quem não escutou o episódio, é o seguinte. Ontem eu falei que descobriram que tem um malware chamado VPN Filter que se instala no roteador para conseguir interceptar os dados da conexão e para se livrar dele fácil, é só reiniciar o roteador. O problema é que do jeito que eu expliquei, né, ficou parecendo que era só tirar e colocar ali o roteador da tomada, mas não. Esse reinício que tem que acontecer é um reset lá no sistema do roteador para os ajustes de fábrica dele, não só tirar e colocar da tomada. Aí, para fazer isso, não é muito difícil, mas eu deixei aqui na descrição do episódio um link de ajuda, né, com passo a passo para esse reset, e esse link também leva para outros links lá, de página de ajuda de cada fabricante de um roteador. Muito obrigado ao Alisson Rocha e Rodrigo Silva também, que me perguntaram sobre isso. Ontem, agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre o Elon Musk, que anunciou que a Tesla vai atualizar o sistema do piloto automático lá dos carros dela para a versão 2.0 em agosto desse ano. Ele disse, sem dar muitos detalhes, né, que o Autopilot 2.0 vai oferecer autonomia completa na direção, o que quer dizer que o motorista não tem mais que ficar lá com a mão no volante quando o recurso estiver ativado. E ainda sobre carros, pintou uma notícia curiosa a respeito da Uber. Parece que ela está patenteando um sistema de inteligência artificial que vai conseguir analisar o comportamento do usuário e identificar quando ele tá bêbado e quer pedir um carro lá com a empresa. Esse sistema vai analisar coisas como velocidade da digitação, precisão na hora de apertar os botões, até essa pessoa tá segurando lá o telefone de um jeito meio estranho, e aí, pelo menos em teoria, né, o motorista já vai ficar sabendo da condição do passageiro e pode, por exemplo, ajudar a pessoa a entrar lá no carro. Agora, perguntada se isso pode ser usado para que os motoristas consigam evitar de pegar passageiros que estejam bêbados, a Uber não quis se manifestar. E ainda sobre a Uber, pintou a notícia ontem de que a Bozoma St. John tá deixando a companhia. Ela tava lá atuando há um pouquinho mais de um ano como diretora de marca, né? E na época a saída dela da Apple para entrar na Uber foi recebida com bastante surpresa, porque essa contratação nunca fez muito sentido, né? Eis que agora ela falou que resolveu deixar a Uber e vai passar a atuar como diretora de marketing lá do conglomerado Endeavor de entretenimento. Bom, e agora o assunto é HBO, que encomendou um piloto lá de uma série derivada de Game of Thrones. A ideia dessa série é voltar no tempo e contar, na verdade mostrar, né, o que aconteceu alguns milhares de anos antes da história que a gente já conhece, e esse é só o primeiro de 5 projetos que a HBO tem para tentar emplacar, né, depois do fim de Game of Thrones no ano que vem. Bom, e enquanto isso, no Facebook, eles foram pegos mentindo de novo lá sobre o compartilhamento de dados de todo mundo. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que o Facebook deixou mais de 60 empresas de tecnologia acessarem lá a base de dados da plataforma para oferecer integração nativa entre os sistemas móveis e o Facebook. Em 2015, o Facebook falou, né, pelo menos tinha revogado esse acesso. O problema é que algumas empresas de tecnologia continuaram conseguindo acessar esses dados, tipo a Huawei lá da China, e eis que agora surgiu informação que diz que o número de empresas que continuaram tendo esse acesso é maior que o Facebook tinha admitido, né? Pra variar. E isso porque agora o Wall Street Journal falou que o Facebook fez acordos com empresas tipo a Nissan e a Royal Bank of Canada, ou seja, nada a ver com tecnologia diretamente, né? Eles também conseguiram acessar lá os dados dos usuários e amigos também, tipo no esquema lá do escândalo da Cambridge Analytica. Aí, perguntado sobre isso, o Facebook reconheceu que mentiu de novo, né? Sobre o fim do acesso e confirmou que eles seguiram disponibilizando as APIs para um número reduzido de empresas depois de 2015, mas não quis confirmar nem quantas e nem quais empresas foram essas. E enquanto isso, no Snapchat, pintou ontem a notícia de que a empresa lançou a habilidade da galera deletar as mensagens que já foram enviadas. Na verdade, isso também vale para áudios, fotos e stickers, e quem tá do outro lado, né, pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo, vê uma mensagem que fala que tava ali e foi deletado. E agora o assunto é o app do Gmail para Android, que ganhou a opção de customizar os gestos lá dentro do aplicativo. Então agora o usuário consegue decidir o que acontece quando ele arrasta lá a mensagem para a direita ou para a esquerda, e ele escolhe se a mensagem tem que ser adiada, deletada, arquivada, movida também ou marcada, como lida ou não lida. E ainda sobre o mundo Android, vazaram as primeiras possíveis fotos lá do Google Pixel 3 XL. Elas mostram que o aparelho tem lá um entalhe na parte de cima da tela, né, igual do iPhone X, enquanto na parte parte de trás dá para ver o leitor de impressão digital e a câmera, por sinal uma só, né? Não são duas e nem três. Caso você queira ver as fotos que pintaram lá no site XDA Developers, tem link aqui na descrição. Agora, pulando de um aparelho Android para outro, vamos falar sobre o Galaxy S9, que segundo o pessoal da Counterpoint Research, vendeu mais do que o iPhone X no mês passado. A Counterpoint falou que o Galaxy S9 e S9 Plus representaram 2,6% cada, né, no número total de vendas de telefones, enquanto o iPhone X ficou com 2,3% empatado com o iPhone 8 Plus, e aí vieram o iPhone 8 com 2,2% e o Xiaomi Redmi 5A com 1,5%. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou ontem a chegada dos aparelhos Galaxy J4 e J6 aqui no Brasil. O J4 tem uma tela Super AMOLED de 5,5 polegadas, 2 GB de RAM, câmera de 5 megapixels com flash lá na parte da frente, 13 megapixels na parte de trás, e vai custar R$ 850 na opção de 16 GB de espaço ou R$ 1.000 na opção de 32 GB. Já o J6 tem uma tela Super AMOLED de 5,6 polegadas, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, câmera de 8 megapixels com flash na parte da frente, 13 megapixels também com flash na parte de trás e custa R$ 1.300. E por último, sobre a Samsung, pintou ontem a notícia de que ela quer de novo, né, rejeitar a condenação dela no processo de quebra de patentes lá da Apple. Dia desses, a Samsung foi condenada a pagar US$ 539 milhões e agora ela falou que é impossível que um júri razoável dê ganho de causa para a Apple. Aí, por conta disso, a Samsung vai tentar anular de novo essa decisão para pedir um novo julgamento, o que, caso aconteça mesmo, né, vai ser o terceiro julgamento desde que essa briga começou há 7 anos. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela disponibilizou de novo ontem lá o primeiro beta do WatchOS 5 para os desenvolvedores, depois que teve que tirar correndo lá o beta do ar, né, que estava travando os aparelhos do pessoal. Já uma outra coisa que a Apple publicou foi um site promocional bem completo a respeito do iOS 12. Lá ela explica os principais recursos que vão pintar no sistema, e eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Agora, uma coisa que ela não comenta lá, mas que o pessoal descobriu, é que parece que o iOS 12 vai dar a opção de sinalizar um SMS ou uma ligação, como uma coisa que incomoda, né? Que é spam. Ainda não tá claro o que a Apple vai fazer com esses números reportados, mas ia ser bem bacana se o sistema já passasse lá a oferecer um recurso nativo de bloqueio esse tipo de contato, né? Que sempre incomoda, é sempre bem indesejado. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a feira E3 de games, né, que tá rolando em Los Angeles, e vou começar falando sobre a EA, que anunciou uma plataforma própria de streaming para jogos que são lançamentos. O nome dessa plataforma é Origin Access Premier, e lá fora ela vai custar US$ 15 por mês ou US$ 100 por ano. A EA também aproveitou para anunciar os jogos que vêm por aí, e um deles é o Jedi Fallen Order, que vai se passar um pouquinho depois lá dos acontecimentos do filme A Vingança do Sith. Já uma outra novidade sobre Star Wars que pintou foi um DLC do jogo Battlefront 2, que vai trazer um modo de jogo lá da Era da Guerra dos Clones e vai habilitar personagens tipo Obi-Wan, o Anakin e o General Grievous. E enquanto isso, lá pro Battlefield 5, a EA mostrou um trailer do modo novo multiplayer lá do esquema Battle Royale, e tanto o trailer quanto os links, né, com resumão do que a EA anunciou, incluindo a parte do Kingdom Hearts 3 lá, que vai contar com a galera do Frozen, tá tudo aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. E quem também fez uma chuva de anúncios lá na E3, né, foi a Bethesda, que mostrou, por exemplo, o jogo Elder Scrolls Blades, que vai ser lançado tanto para iPhone quanto para Android. Já o Elder Scrolls 6 também foi confirmado, e também pintaram por lá um teaser do Fallout 76 e o próximo título do Doom, que vai se chamar Doom Eternal. Além disso, a Bethesda anunciou Starfield, que é uma aventura de ficção científica, e os teasers e trailers disso tudo estão aqui na descrição. E enquanto isso, no evento da Microsoft, a empresa anunciou que ela chamou de The Initiative, que vai servir para fortalecer lá os esforços de criação de jogos originais lá pro Xbox. Lá ela anunciou a aquisição de diversos estúdios de games, dentre eles a Ninja Theory, Undead Labs e Compulsion Games. Já uma outra iniciativa que a Microsoft anunciou foi também, né, de streaming universal de jogos. Com isso, ela espera deixar o pessoal jogar as coisas no Xbox, no PC e no celular, mas não comentou nada sobre preços ou sobre data de lançamento. Lá no evento, ela também mostrou o próximo título da série Gears of War, e o anúncio pegou todo mundo meio de surpresa, né? Porque primeiro, esse é um jogo para celular, e segundo, porque ele é feito em parceria com a Funko, então a estética toda dele é tipo dos Funko Pops, lá, aqueles personagens cabeçudos. A Microsoft falou que o Gears Pop, que é o nome do jogo, vai chegar tanto para iPhone quanto para Android, e o lançamento dele deve acontecer no ano que vem. Já uma outra surpresa que pintou, que também vai chegar no ano que vem, é um jogo novo dos Battletoads lá de 1991, enquanto Forza Horizon 4 ganhou um trailer, né? Confirmação também de que ele sai para PC e para Xbox One no dia 2 de outubro. E enquanto isso, a E3 segue a todo vapor lá em Los Angeles, e a cobertura continua no episódio de amanhã. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles foram pegos mentindo... Los Angeles e vou comentar... E vou comentar façando...